Oi, pessoal! Tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e a gente aqui tá bem inspirado com a Copa do Mundo, então hoje a gente vai falar aí um pouquinho da relação do futebol e a tecnologia, esses dois mundos aí que se aproximam cada vez mais, né? E pra esse papo eu tô com três convidados especiais aqui, então sejam muito bem-vindos, obrigado por terem aceitado meu convite.
Milene, obrigado pelo convite. Acho que é super legal o tema quando envolve esporte, futebol, tecnologia, é uma paixão para mim. Eu sou Daniel Destro, eu sou IT Manager ou Tribe Lead aqui dentro do Luiza Labs e daqui a pouco eu já faço 3 anos aqui na empresa.
Oi, Milene, tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite também. Eu sou o Luiz Fernando, trabalho aqui na vertical de dados do Luiza Labs e vamos falar isso. São dois temas que eu sou apaixonado, futebol e tecnologia. Eu acho que quando junto os dois tem tudo a ver.
Olá, pessoal, aqui é o Thiago Batalhão. Eu já fui do Magalu, fiquei 4 anos como cientista de dados, saí faz um tempinho, mas continuo acompanhando a empresa, acompanhando o podcast, muito legal. E é isso, nerds também tem lugar no futebol.
Nerds saem de casa, né, Batalhão? Não ficam no escuro comendo pizza, louco. Bom, gente, vou começar o nosso papo aí, né? É um fato, né? Não, e contra fatos não há argumentos, né? Que o futebol é o esporte aí mais popular do mundo, não tem jeito, né? E a gente sabe que atrás aí de toda essa popularidade tem toda uma indústria, né? Um mercado, né? Que se consolidou, né? Exatamente porque muitas pessoas amam o jogo. Então, pegando essa linha de raciocínio, né? O futebol caminha junto com a gente, né? Junto com a sociedade. Só da gente olhar aí as evoluções, né? Evoluções óbvias, que eu digo, tipo, os equipamentos de transmissão, as câmeras. Então, eu entendo que é um meio que de via de mão dupla, né? O futebol vem incentivando o desenvolvimento da tecnologia, da mesma forma que a tecnologia incentiva também, né? Melhoras, né? Aprimoramentos no futebol. Então, para puxar aqui nosso início, né? Na nossa conversa, eu quero saber de vocês quais são as principais tecnologias que vocês acham que vem mudando, né? Vem transformando o futebol e por que vocês acham?
Olha, essa Copa do Mundo no Qatar, ela certamente é a mais tecnológica de todos os tempos. A FIFA, ela sempre foi reconhecida por ser uma entidade, de certa forma, conservadora, né? Porque outros esportes usavam muito tecnologia, né? O tênis, por exemplo, com a tecnologia de vídeo para detectar se a bola pingou dentro ou fora da quadra, etc. E de um tempo para cá, a FIFA reconheceu a importância da tecnologia e começou a adotar, pelo menos nos últimos mundiais, né? Certamente, acho que a mais controversa, a mais falada, mas também talvez a mais útil hoje seja o VAR, né? A tecnologia de vídeo. E nessa Copa, na minha visão, assim, o grande diferencial foi a tecnologia empregada para detectar impedimento. Com visão computacional, geração de vídeo 3D, detecção quase que milimétrica de posição de impedimento. Eu fiquei impressionado.
Acho que um ponto importante sobre essa questão do conservadorismo da FIFA é que a justificativa sempre foi de que o futebol teria que ser o mesmo em todos os seus níveis. Então, um sistema caro de ser criado, que depende da instalação de dezenas de câmeras, pode ser instalado numa Copa do Mundo, onde tem bastante orçamento para isso, mas num jogo de terceira divisão de um país pequeno, não vai haver essa verba. Então a FIFA manteve por muito tempo essa ideia um pouco romântica de que o futebol de várzea e o futebol de Copa do Mundo deveriam ser iguais, mas teve que ceder um pouco nessa visão, principalmente também pelo exemplo dos outros esportes.
É, o pessoal falava muito que quando começasse a implementar o VAR ia acabar a polêmica, né? Aquela polêmica que fica depois do jogo, foi impedimento ou não, a bola entrou ou não, mas mesmo assim, mesmo com tanta tecnologia, parece que até aumentou as discussões, né? O pessoal continua discutindo muito aí, tem muita polêmica ainda, mesmo com o VAR acontecendo, mesmo com o impedimento semiautomático, agora ele meio que tira as polêmicas, mas ainda tem muita polêmica acontecendo, mesmo com tecnologia.
É, a questão do impedimento, porque a regra foi escrita pensando numa situação onde o juiz e o bandeirinha tem que fazer uma decisão em tempo real, muito rápida, tendo que olhar em dois lugares ao mesmo tempo, né, onde o passe saiu. Então a regra, por exemplo, fale em mesma linha, que é um conceito um pouco abstrato, né, o que, que significa mesma linha? E agora com essa tecnologia, acho que a regra talvez possa até ter que ser reescrita, porque qual parte do corpo a gente considera como referência para o impedimento? Então, o que, que se, porque mesma linha nunca vai existir, sempre vai estar 3 centímetros à frente ou atrás. Então, talvez a regra que foi escrita numa situação onde não havia o vídeo, possivelmente tem que ser reescrita agora.
É, são assuntos interessantes, né? Você tocou lá atrás no conceito da filosofia do futebol, né? Da FIFA, que acho que isso é o que tornou o esporte, talvez, o esporte mais popular de todos. Pela simplicidade do esporte e para você precisar de uma trave, de uma bola e de um lugar para jogar. Então, talvez o esporte mais barato de ser praticado de maneira igual, em tese, por qualquer pessoa no planeta, né? A adoção da tecnologia torna isso, muitas vezes, caro e até inviável. Mas acho que a FIFA entendeu essa diferença entre o futebol de elite, né, e o futebol jogado na várzea e numa competição média. E quando a gente fala do impedimento, você mencionou aí o bandeirinha e o árbitro, que são pontos centrais na tomada de decisão aí, assim, eu entendo que a regra ela até é clara, ela definia o que é o momento do impedimento e o que separa, que parte do corpo até que... Se ela é a melhor definição, acho que é questionável, né? Mas o que vale ou não para contar na linha, né? O problema é o ser humano, né? É o olho humano, a velocidade de captar, que é uma imagem fotográfica que você tem que tirar do momento do passe até o momento de deslocamento do atacante com relação ao penúltimo defensor, determinar que aquela de fato é uma posição de impedimento. Então acho que o vídeo é o fiel da balança para falar de maneira tecnológica, matemática, milimétrica, em fração de segundos, se aquela posição de fato é ou não. O vídeo por si só a gente viu que já deu muita discussão, né, Batalhão? De, cara, foi 1 centímetro, meio milímetro, 10 centímetros, e aí o que você falou, estavam discutindo, vamos reescrever a regra para mudar qual é o ponto de referência? Mas essa tecnologia da Copa do Mundo, assim, ela não é a perfeição absoluta, mas ela chega muito próximo na minha visão. Porque ela dá uma visão 3D da posição, do corpo do atleta com relação ao outro e determinar foi ou não impedimento. Isso foi bem legal.
O princípio do impedimento, né, é você não ter um jogador com tanta vantagem em relação ao outro, né? Em relação às linhas. E a grande discussão que eu andei vendo com essa tecnologia dessa Copa é o quanto 1 milímetro à frente daria de vantagem ao atacante em relação ao defensor, né? Como o Thiago Batalhão falou, né? Isso teria que ser reescrito, porque eu acho que o princípio da regra não era exatamente no milímetro ali, né, no braço, no ombro a mais, era mais na questão de ter vantagem, mas talvez tão pouca distância não dê tanta vantagem assim para um atacante em relação ao defensor.
É, e um outro ponto assim, com relação a essas polêmicas, né, as polêmicas vão continuar existindo, porque até a simplicidade das regras do futebol joga, na verdade, muita coisa na interpretação do juiz. Então, saindo da questão do impedimento, que há uma definição supostamente matemática e exata, faltas, contatos, vão continuar sendo lances interpretativos, né? Então, o contato entre um defensor e um atacante não é proibido, mas um contato excessivo que impeça o atacante de fazer a jogada, aí sim é falta. Então, essa definição do que é contato excessivo, do que é força excessiva numa disputa de bola, a regra do futebol é simples porque ela intencionalmente é ambígua e deixa muito na questão do árbitro interpretar o lance.
Eu acho que dentro disso que você falou, Batalhão, a tecnologia ela tem um papel como tem em qualquer outro setor da vida, né? Ela é ferramenta, e ferramenta no geral tem um fator humano de operação. Seja com ou sem vídeo, a questão da análise, da interpretação, sempre vai ser um fator humano. E no caso da regra do futebol e da dinâmica do próprio esporte, você determinar essa interpretação de maneira mais uniforme possível é complexo. O Luiz, a Milene, o Thiago, eu, temos contextos de muito diferentes de visão, de parte analítica e tudo mais. Como é que nós quatro, em cima do mesmo campo de visão, em cima do mesmo lance, conseguimos fazer o mesmo tipo de interpretação. Existe treinamento, existe orientação, existe uma série de coisas que as associações de futebol fazem, né? Mas como é que você torna o fator humano absolutamente igual e conciso na tomada de decisão por pessoas diferentes? Então o problema está aí. Acho que o legal da ferramenta, ela é útil para dar condições para que os detalhes e a análise seja melhor possível, né? Maior nível de detalhes possível, maior nível de proximidade possível, para que esses critérios talvez sejam mais equalizados, os critérios sejam mais aproximados na decisão geral dos árbitros ao longo de uma competição, por exemplo. A polêmica vai existir. Sempre vai ter aquela pessoa que, mesmo contra as imagens, vai discutir a decisão tomada. Não existe chance disso não acontecer.
E essa parte da uniformização dos árbitros, né, dos critérios, isso é algo que eu já fiquei sabendo, assim, até da própria CBF, utilizando análises estatísticas de análises de desempenho dos próprios árbitros, né? Então, isso como treinamento e avaliação dos árbitros, buscando que todos os árbitros da competição tenham critérios similares para que os jogadores possam saber o que é permitido e o que é falta.
Bom, gente, tô tendo uma aula com vocês, tá? Porque eu esqueci de falar uma coisa muito importante, é que eu sou noob no assunto, né? Sou curiosa mesmo, eu gosto de assistir jogos, né? Eu assisto só quando é do Corinthians ou quando é do Brasil, ou na Copa. Mas uma coisa que vocês explicando aqui, né, sobre o VAR e como ele funciona, né, me pegou um ponto de dúvida, né? Como é que funciona aquela validação? Tem aquela GLT, né, que valida se entrou na linha do gol ou não? Pra mim era a mesma coisa que o VAR, né? Ou ela é uma tecnologia diferente? Porque vocês falando assim, parece que é uma câmera que vai ficar olhando essa linha e ver se a bola entrou ou não, é isso?
Tem diferenças nas tecnologias, né? A GLT, que é um termo do inglês que vem da tecnologia da linha do gol, né? Goal Line Technology. Ela foi implementada na Copa de 2014 aqui no Brasil, né? Foi a introdução da tecnologia, né, de maneira oficial no futebol. Tanto é que o primeiro gol marcado com o uso dessa tecnologia foi feito pelo árbitro brasileiro, Sandro Menahit, com o gol do Karim Benzema, que ele marcou o gol da França. Quem que era mesmo o adversário? Eu não vou lembrar, daqui a pouco eu lembro quem que era o adversário. O que consiste? Basicamente, a bola de futebol tem um conjunto de chips dentro dela, as traves dos gols têm sensores. Então, basicamente, o que faz? As traves monitoram o deslocamento da bola. Então, ela determina se a bola passou, de fato, a linha do gol dentro da área da trave, né, o que determina a marcação de um gol. A tecnologia GLT é basicamente isso, uma bola com sensores, uma bola com chips e a trave com sensores. Para esse ano, a bola do Qatar, ela é ainda mais tecnológica. Ela não só tem essa tecnologia do gol, se eu não me engano, ela tem um outro tipo de sensor que manda 500 atualizações de posições por segundo para outros sensores ao longo do estádio, com as tecnologias super modernas de ponta que eles estão usando nessa competição. É uma coisa maluca.
Tem um ponto dessa tecnologia que ela foi adotada só na linha do gol, mas em tese ela poderia também ser adotada na linha de fundo, fora do gol, na linha lateral também. A princípio, olhando de fora, não seria um custo adicional tão grande, mas como a influência no resultado de uma partida de um lateral dado ou não dado é menor do que a influência de um gol validado ou não, não foi colocada essa tecnologia na lateral ou na linha de fundo, deixaram só na linha do gol mesmo. E é um motivo que acho que eu pelo menos não entendo qual seria a dificuldade técnica adicional, não me parece ser tão grande ter ela em toda a lateral do campo.
E só para deixar claro que essa tecnologia da bola na linha do gol, ela não depende do VAR, né? Inclusive, como disse o Daniel, ela foi criada lá em 2014, não existia VAR ainda, né? Ela é automática, então automaticamente o árbitro ou o auxiliar recebe, se eu não me engano, eles têm até um sensor no braço que vibra ali, dizendo se a bola entrou ou não. Então não depende de uma tecnologia de vídeo, né? O VAR veio depois, daí sim, você tem uma cabine de vídeos, vários vídeos, tem outros árbitros dentro dessa cabine analisando todos os lances do jogo e acionando ou não o árbitro para ver o vídeo, dependendo do lance, se for um lance que necessita de revisão ou não.
Exatamente, são tecnologias diferentes mesmo e de momentos de introdução no futebol em épocas diferentes, né? 2018, acho que na Copa 2018, numa Copa do Mundo apareceu o VAR, 2016, de maneira oficial no mundo, o Brasil só em 2018 adotou aqui em competições nacionais, por exemplo, a tecnologia de vídeo, mas a tecnologia do gol já é mesmo mais antiga e tem, de fato, como você falou, um reloginho no braço do árbitro que escreve gol no gol. Tem até um lance muito curioso na Europa, acho que também é no campeonato holandês, que teve um lance em que houve aquele bate-rebate de bola dentro da área e o goleiro pegou a bola, mas muito próxima à linha do gol, né? E aí quando ele foi se levantar para sair jogando, ele puxou sem querer a bola para dentro do gol e a bola entrou como se fosse meio centímetro. E a tecnologia detectou que foi um gol contra do goleiro e apitou na hora pro árbitro, e assim, inquestionável. O olho humano não teria pegado aquele gol de jeito nenhum.
Essa palavra é importante, né? Inquestionável. Assim, é uma das, talvez, poucas áreas das regras do futebol onde você tem uma definição exatamente desse tipo, né? A bola passou ou não passou, né? E por isso que o VAR é uma tecnologia diferente, porque o VAR envolve uma revisão por vídeo, que envolve, mesmo nessa revisão por vídeo, não há uma resposta clara do tipo, bola passou ou não passou da linha. Envolve aí critérios subjetivos, sabe? O contato que houve foi um contato suficiente para ser falta e tal. Então, essa questão da linha do gol, ou que poderia ser também da linha lateral e tudo mais, é uma das poucas áreas do futebol onde a gente tem uma pergunta que tem uma resposta tão bem definida.
Eu lembrei aqui, antes da tecnologia da linha do gol, que eu não sei se foi só no Brasil isso, mas eu lembro que colocaram alguns auxiliares extras na linha do gol em determinadas situações para ficar vendo se a bola entrava ou não. Era até uma situação meio estranha, né? E depois dessa tecnologia da bola, se resolveu de forma muito fácil, né?
Exato. Tinha essa ideia veio da Europa, na verdade, desses auxiliares, né, da linha do gol. Você lembrou muito bem. Olha que engraçado, a gente faz um paralelo com a nossa vida, com as empresas, o negócio, sobre colocar pessoas para fazer atividades, talvez, que possam ser substituídas por automações ou por tecnologia, né? E você libera essas pessoas para fazerem trabalhos mais importantes, mais nobres, mais sofisticados, até que a tecnologia ainda talvez não seja não traga um desempenho melhor, né? E acho que um ponto da tecnologia interessante é esse, de dar uma maior precisão, uma maior confiabilidade, até que a própria avaliação humana, nesse sentido, né, de a bola ultrapassou a linha. E um ponto que o Batalhão falou do uso da tecnologia para outros detalhes, acho que um dos focos da adoção da tecnologia mesmo, não é para todas as situações, é para aquelas mais críticas mesmo de jogo. Quais são as mais críticas? Aquelas que alteram o placar de uma partida. Saída ou não de uma bola pela linha lateral, ela pode ser importante se origina um gol, né? Mas no geral da partida, né, na incidência normal dela, ela é um lance, diria, irrelevante para a condução de uma partida. Mas aqueles lances que a gente chama de lances capitais, que alteram, influenciam o resultado da partida, uma expulsão, um pênalti, um gol, esse sim, sem dúvida, a tecnologia ela está presente hoje no futebol.
E sobre o VAR, né, essa ajuda externa ser usada somente em lances importantes, tem uma experiência da NFL quanto a isso, né, falando que o futebol ele tem sido um pouco atrasado, né, na adoção dessas questões. Na NFL, no futebol americano, há vários tipos de situações não são possíveis de revisão por vídeo. A grande maioria das faltas que são marcadas não se pode revisar pelo vídeo a marcação de uma falta. Aí, alguns anos atrás, houve uma experiência onde num jogo muito decisivo, um jogo que valia vaga no Super Bowl, uma falta não marcada no fim do jogo aconteceu determinou o resultado daquela partida, né? Então foi um lance extremamente importante que definiu quem ia jogar o Super Bowl. E aí eles experimentaram no ano seguinte com permitir revisão por vídeo daquela falta específica, daquele tipo de falta em específico. Mas foi uma experiência tão confusa, raríssimas vezes os árbitros voltavam atrás na decisão que eles tinham tomado em campo de marcar ou não marcar aquela falta, a NFL voltou atrás. A gente às vezes pensa no progresso como sendo cada vez mais a adoção de tecnologias, ou nesse caso do árbitro de vídeo, a NFL deu um passo atrás e voltou na situação onde faltas não são revisáveis pelo vídeo. Então, porque estava adicionando mais confusão do que removendo casos de erros flagrantes.
Gente, não fazia ideia que tinha um chip dentro da bola.
Sim.
Nossa.
Eu ouvi dizer que na bola desse ano tem até carregador pra bola, viu?
Exato. Se eu te disser que as bolas agora explodem na tomada, a bola até engraçada.
E houve bastante teste aí pra ver se os jogadores também não conseguiam diferenciar, né, uma bola com e sem chip, pra evitar também uma reclamação de jogadores dizendo que a bola com chip é diferente, que o jogador sente ela diferente, ou que ela, a trajetória dela vai ser diferente. Então foi feito também bastante teste nesse sentido, e testes cegos, né, aquela coisa, o jogador vai pro campo, tem duas bolas, uma com e uma sem, ele tem que tentar descobrir qual que é a bola com e a bola sem chip, e basicamente ele não consegue. As bolas, o feeling, né, a bola, ele é completamente igual com e sem o chip.
Nossa, achei legal demais. Muito bom. Gente, sabe uma coisa? No jogo do Brasil, né, que foi na segunda-feira, eu tava percebendo que... Eu não tinha percebido no jogo anterior, mas percebi nesse de segunda. Que o Google tava mandando uma notificação de como que tava o jogo, né? E aí, nessa notificação tava lá, velocidade média de cada jogador, quanto tempo cada time ficou com a bola, e qual que é a probabilidade, né? Ah, do time X ganhar, do Brasil ganhar, e de empate também. E assim, eu achei isso muito rápido, primeira coisa, né? Tava em tempo de execução, tava acontecendo a partida, eu tava recebendo as notificações, consegui ver isso na hora, assim, né, no ao vivo mesmo. E aí, me surgiu uma dúvida, né? Isso contribui pro técnico, né? O técnico fica acompanhando isso e vendo o desempenho. Vocês acham que a tecnologia tá auxiliando, inclusive, no desempenho dos jogadores?
Olha que interessante, né? A gente falou até agora das tecnologias que todo mundo vê e percebe. VAR, da linha do impedimento, da bola, aquelas que estão fazendo parte da dinâmica do jogo como esporte. E aí tem essa questão que você trouxe, que são aquelas tecnologias, vou chamar de tecnologias embutidas, né? Porque elas estão literalmente embutidas até no jogador, né? Como sensores de GPS, por aí vai, que mostram e monitoram a parte fisiológica do atleta, a parte de deslocamento geográfico, ou seja, dá toda uma visão geral da performance do atleta, né? De deslocamento, velocidade média, velocidade máxima, aquele mapa de calor, de presença, né? De ocupação de espaço no campo, batimento cardíaco, isso tudo em tempo real. Em 2017 e 2018, por conta da Copa na época da Rússia, a FIFA aprovou o uso de tecnologia, de equipamentos eletrônicos de acompanhamento, por exemplo, dessas monitorias, etc., a partir do banco de reservas, porque antigamente era proibido isso. Então, essa foi uma evolução que já veio da Copa da Rússia, que só se desenvolveu, só evoluiu. E agora chegou a um nível, assim, de câmeras, inclusive, monitorando o movimento dos jogadores e ter identificação em tempo real. De novo, visão computacional, tecnologia GPS, tecnologia de monitoramento fisiológico, por aí vai. É fantástico.
Então, existe esse lado fisiológico, né, do acompanhamento fisiológico, que vai definir depois como os planos de recuperação do jogador para as partidas seguintes. Cada vez mais também existe um lado tático para esses dados, né? Então, assim, a gente tem o lado de engenharia de dados, ou de coleta dos dados, seja com o jogador usando trackers de GPS, tracker, né, ou seja por câmeras, por visão computacional. Então, a gente tem ali dados da posição dos jogadores a cada 10 vezes por segundo, 20 vezes por segundo. Esses dados, no futebol, eles ainda são, assim, empresas coletam, mas aí o dado é pago, é difícil ainda para um leigo, um curioso, às vezes, ter acesso a isso. Em outros esportes, trazendo aqui, por exemplo, novamente a NFL, esses dados até são muito mais públicos, a gente consegue ver esses dados, consegue baixar aqui de graça para certos jogos. Aí, então, a posição aí, XY, de cada jogador ao longo do tempo, durante as jogadas, e aí começa-se a construir uma visão tática sobre o jogo, começa-se a criar conceitos como domínio do campo, né, o controle do campo, que é um conceito que, né, diz que um time controla certa porção do campo, dependendo da disposição dos jogadores dele, que ele consegue, então, ali, operar naquela parte do campo, trocar passes ali, receber um passe naquela região. E aí esse lado tático vai sendo desenvolvido. Então assim, a engenharia e coleta de dados já existe, pelo menos no alto nível, e agora está havendo um trabalho de ciência de dados, de analytics dessa área, puxando até para a minha área, de como esses dados vão trazer vantagens táticas na organização do time.
O futebol, ele também nessa parte de dados, ele chegou um pouco mais atrasado em relação a outros esportes, né, principalmente esportes americanos. Para quem acompanha esportes americanos há algum tempo, tem a análise de jogo que contribui com a comissão técnica na tomada de decisão ali, né, decorrer de uma temporada, de um jogo, mas também tem a análise popular, né, que interessa ao público mesmo, e o futebol ele está evoluindo nas duas, né, agora. Começou muito com a análise técnica, o pessoal costuma chamar de scouts, né, que são os números mesmo básicos de um jogo, quantidade de passes, quantidade de dribles, quantidade de chutes a gol e por aí vai, e essa veio um pouco antes e agora já tem análises mais aprofundadas de desempenho mesmo do atleta, né, fisiológico, médico, condição física e até a tática, como o Batalhão falou, que cada vez mais vai se aprofundando e é uma parte um pouco mais complexa de ser analisada.
Isso que eu ia falar, até jogar de volta para vocês, Luiz e Batalhão, os caras de dados aqui, é sobre essa evolução mesmo, né? Você falou que em outros esportes já existe há mais tempo, tem até um filme lá sobre o uso de scouting para escolher um time campeão de beisebol lá, né? Um filme do Moneyball, né? Com o Brad Pitt, não é isso?
Exatamente, é um livro...
Sensacional.
Exatamente, é um livro e um filme baseado em fatos reais, tanto o livro quanto o filme chamam Moneyball. O Brad Pitt interpreta aí o dirigente do Oakland A's, que é um time de baixo orçamento dentro da estrutura do beisebol, que tem o desafio, né, de montar um time competitivo, um time para brigar por títulos com um orçamento muito inferior aos demais.
Agora imagina o seguinte, né? O scout já tem há um tempo, ele não demanda talvez muita tecnologia, basta ter pessoas que ficam coletando essa análise técnica, né? O Luiz pontuou bem, uma análise técnica, alimentando um sistema, existem vários sistemas aí oferecidos no mundo que fazem essa gestão e coleta de estatística, inclusive como serviço, né? Os clubes pagam como serviço um SaaS de scouting para ter informações sobre atletas, sobre adversários que vão jogar e por aí vai, e fazer análises desses atletas. Agora você imagina isso tudo somado a essas análises em tempo real de jogo, e você tem praticamente um big data aí, né? Uma análise posterior até ao jogo de falar, quero identificar o lateral ideal para a próxima temporada. Né? Quero identificar qual, de acordo com a capacidade física, movimentação, velocidade, capacidade técnica, gols marcados ou defesas feitas, disciplinados com mais ou menos cartões, e montar um time ideal dentro de um parâmetro financeiro, inclusive. Né? Acho que leva os times para esse potencial agora, né?
Exatamente, e acho que uma palavra-chave que você falou, né, para a próxima temporada, acho que isso é muito importante, porque quando você se colocando num papel de dirigente ao contratar um jogador, você vai contratar a próxima temporada daquele jogador e não a temporada anterior. Então, você tem que ver, dentre as estatísticas da temporada anterior, mesmo essas estatísticas de scout, que às vezes são simplesmente contagem de passes certos, passes errados, chutes a gol, gols marcados, o que que essas informações dizem sobre o que você pode esperar desse jogador no futuro. Então, no Moneyball, no beisebol, que inspirou muitas das outras coisas que foram transferidas para os outros esportes, boa parte do modelo é isso. É como que o desempenho... São duas partes do modelo. Como que o desempenho passado do jogador vai influenciar o desempenho futuro daquele jogador e como que o desempenho futuro daquele jogador vai impactar o desempenho do time como um todo, né? Vitórias e derrotas. E por isso que às vezes as estatísticas... Existe uma estatística que está se tornando famosa dentro do meio, pelo menos que estuda o futebol com mais dados, que é o gols esperados, o expected goals, o XG, XG, né, a sigla. Porque quando há um chute a gol, baseado no local onde foi o chute a gol, como a defesa estava disposta no momento do chute a gol, qual era a expectativa, a probabilidade daquele chute entrar? Porque aí você remove um pouco o fator sorte do putz, essa bola bateu na trave e não entrou, mas por uma questão de centímetros ela poderia ter batido na trave e entrado. Então, assim, e se ela bateu na trave e saiu, bateu na trave e entrou, ela importa hoje, né, pro jogo de hoje, mas ela não vai importar pro ano que vem. Eu quero saber, por exemplo, esse jogador, ele tem uma boa habilidade de chute, ele chuta bem. Então, esse XG, por exemplo, ele tenta tirar um pouco a questão sorte da equação, ver as contribuições do jogador e estimar qual vai ser a contribuição futura desse jogador. E aí entra em conta outros fatores, como, por exemplo, o declínio, se o jogador já tiver 30 e tantos anos de idade e você está pensando num contrato muito longo para ele. Então aí entra uma análise estatística complexa que nos esportes americanos muitas vezes é mais fácil de ser feita, porque os esportes, a dinâmica dos esportes americanos é de jogadas bem curtas e que cada jogada tendo um resultado bem estabelecido, e no futebol é um pouco mais complicado, mas que o futebol também está caminhando nesse sentido.
Isso que o Batalhão falou, eu acho que passa muito por um tema que a gente costuma falar na área de dados, sobre alfabetização de dados, né? Então, muitas pessoas não sabem como ler exatamente um dado. O exemplo que ele deu de um chute de uma bola que não entrou no gol, para muitos pode ser um dado ruim, né? Que a bola não entrou. Mas, como ele disse, às vezes a bola não entrou por um centímetro, isso pode ser considerado um dado bom. Aí passa muito de como você vai ler o dado, como cada comissão técnica de um time vai ler e aproveitar esse dado para o desempenho da sua equipe, né? E cada vez mais esses dados estão tomando gosto popular aí, né? Então, hoje você tem vários sites do próprio futebol brasileiro que divulgam dados, principalmente de scouts, e o pessoal está cada vez mais discutindo esses dados. Daí a cada jogo sai a nota do jogador, o que, que ele fez no jogo, o que ele não fez, né? A própria FIFA esse ano na Copa entrou com uma nova estatística que eu ainda não tinha visto. Normalmente falam de posse de bola, né? Então a posse de bola de um time e de outro, 50%, 50% ou 40%, 60%. Agora eles estão com um dado de bolas em disputa. É um dado que eu ainda não tinha visto. Agora a própria FIFA tem divulgado esses dados aí, esse dado de bola em disputa durante o jogo, que de fato muda completamente aí a análise do dado, né?
O futebol, ele tem ações que podem ser muito ambíguas, né? E acho que, assim, isso, novamente, é uma diferença com relação aos esportes americanos, ou, por exemplo, ao beisebol. Assim, no beisebol, raramente você não conseguir uma rebatida, raramente é algo bom para o time, ou é bom em circunstâncias muito específicas. Agora, no futebol, por exemplo, um passo para trás, em geral, é ruim, mas pode ser muito bom, porque, às vezes, você tá de costas pro lance, você faz um passo para trás, você faz o passe para um jogador que está de frente para o lance. Então, esse jogador vai ter uma condição melhor de desenvolver a jogada a partir dali. Então, na hora de você colocar, por exemplo, essas notas do jogador, né? Na hora de você tentar pegar tudo que o jogador fez numa partida e dar uma nota para o que ele fez, um passo para trás normalmente é ruim, mas pode ser bom. Então, tudo é bastante ambíguo. E esse pode ser bom, depende do contexto. Então, avaliar esse contexto pode ser muito complicado. E até por isso, as análises no futebol têm demorado mais do que em outros esportes.
Só completando um pouco mais sobre esse assunto, que eu gosto muito, até porque é da minha área, né? Eu sempre discuto com meus amigos de que o técnico hoje, num time, ele é o que menos escala um jogador pro próximo jogo, né? Principalmente por conta de toda essa análise que tem de dados com base no desempenho, na condição física, na condição médica e tudo que envolve um jogador de futebol. Esses dias eu vi uma reportagem no São Paulo, eu sou São Paulino, né? Não que seja um grande exemplo de clube hoje, mas lá é um grande clube que tem uma tecnologia já, né, com base em dados. E basicamente, no final de toda a combinação de dados, você tem um score do jogador. Vamos supor que de 0 a 100, aquele jogador hoje ele está 70 para jogar amanhã. E o outro jogador da mesma posição pode estar 95, e o técnico vai ter aquele número ali para escolher quem ele vai colocar em campo. Às vezes o torcedor não entende por que é um ou outro, né? Mas hoje tem uma série de outras análises, além da própria decisão do técnico, para colocar um jogador em campo.
O filme Moneyball, ele entra nessa questão, na questão da alfabetização de dados e na questão de como os técnicos passam a aceitar essas análises. Então, é uma mudança cultural, principalmente porque o técnico é alguém que é reconhecido por ter conhecimento sobre o jogo, muitas vezes é um ex-jogador e muitas vezes é um ex-jogador de ótima carreira. Então, muitas vezes o técnico tem essa mentalidade de que ele conhece, de que ele tem um sexto sentido, de que ele olha o jogador, ele sabe o que o jogador é capaz. Então, passar a confiar nesses números que são trazidos por nerds, assim, então, é um choque de cultura que é bem retratado no filme Moneyball, onde você tem um pessoal mais tradicionalista, um pessoal que olha, que vê mais, o teste do vídeo, eu preciso ver o jogador e aí eu vou ter a minha opinião sobre ele, versus um pessoal que vai trazer dados, esse jogador completa muitos passes, se movimenta bem aqui nessa região do campo, pelo mapa de calor. Então, vai ser um processo um pouco até lento de adoção dessas questões, porque vai haver uma certa resistência dos tradicionalistas, mas o que tem acontecido nos esportes americanos é que, como a adoção de um approach mais baseado em dados tem dados bons resultados e a gente consegue já apontar exemplos de times que fizeram isso e que tiveram ótimos resultados, a resistência está diminuindo e a aceitação crescendo.
Gente, vocês falando assim, eu tô achando que os Simpsons usam data science mesmo pra acertar as previsões. Porque é a mais lógica pra isso. Que eles acertam, várias coisas.
Ou eles influenciam o futuro, né? Eles são visionários.
É, exatamente. Eles até acertaram que o Neymar ia machucar, né? Na partida. Tipo assim, nossa, como assim? Espero que eles acertem, porque teve um episódio que mostrou que a final da Copa de 2022 é o Brasil, dá pra ver bem, né? O uniforme do Brasil e um país com uniforme azul com duas estrelas, né? Vamos ver. A França não falou quem que ganha, né, no episódio, mas falou que afinal é isso. Vamos ver. Será que eles usaram data science? Pode ser que sim.
Você falou de acertar resultados aí, daí a gente pode começar a falar de apostas esportivas, que esse assunto eu sei que o Batalhão gosta.
Boa, vamos falar sobre isso, gente.
Minha melhor aposta esportiva tá sendo nos bolões de nos bolões de Copa do Mundo, é o máximo de aposta que eu tenho participado.
Mas é até interessante falar de o que que diferencia, né, o bolão da aposta. O bolão, ele não tem muita inteligência por trás de quem cria o bolão, né? E as regras são muito simples. Então, às vezes, você ganha lá um ponto por acertar o vencedor de uma partida. E aí, não importa se você acertou que a Espanha ganhou da Costa Rica ou se você acertou que a Arábia Saudita ganhou da Argentina, né? Então, o fator ali, surpresa ou a identidade dos times, não importa. E agora, quando você vai para o mundo de aposta, é diferente, porque assim, se você apostou que a Espanha vai ganhar da Costa Rica e ganhou, você vai ganhar ali um troco pequeno ali, em comparação com o que você investiu na aposta. Agora, se você apostou que a Arábia Saudita ganha da Argentina, você vai ganhar muito mais daquilo que você apostou. Então não é só falar, bom, a Argentina é favorita contra a Arábia Saudita. Óbvio, todo mundo achava que a Argentina era favorita contra a Arábia Saudita. Então, no bolão, você apostar na Arábia Saudita seria uma atitude estúpida, assim, até.
Tiro no pé, né?
Exato. Agora, num site de aposta, onde pagava-se muito, não lembro agora qual que era a odd específica, mas bastante, 10, 20, talvez bem mais do que isso, aí sim faria sentido você apostar na Arábia Saudita.
Agora, aproveita um cara que não manja nada de aposta, igual a mim aqui, e eu ouço muito falar de odds e tal, né? Eu acho que é probabilidades e tal. Como é que é isso aí nesse mundo de aposta? De onde vem esses números?
Então, esses números vêm da própria casa de apostas. E então são determinados pela casa de apostas e se ela fizer um trabalho ruim na hora de determinar esses números, ela pode até ir à falência, né? Então é parte do modelo de negócios dela é ter esses números corretos. Então quando você pega, por exemplo, um jogo desse, um Argentina e Arábia Saudita, então um jogo que tem uma... Antes do jogo, né, a gente sabia que tinha um favoritismo muito grande para a Argentina. Então ela coloca ali odds na Argentina de um ponto pouco, né, porque ela acredita que a Argentina vai ter uma probabilidade grande de ganhar, e ela coloca uma odd muito grande. Então a odd é, quando eu falo um ponto, um e pouco, vamos colocar uma odd de 1.7, significa que se você apostar 100, você ganha 170. Um exemplo aqui, Gana e Uruguai, eu tô vendo aqui, o Uruguai é considerado favorito, a vitória do Uruguai tem uma odd de 1.7. Já a vitória de Gana tem uma odd de 5.15. Então, se eu colocar R$100, eu ganho 515, caso Gana ganhe. Então, a ideia é vocês. A ideia é estimular a aposta em ambos os lados, né? No, em todos os lados, né? No lado de Portugal, no lado de Gana, no lado do empate. E aí, só que assim, se a casa de apostas errar, digamos assim, então eles estão considerando Gana como uma zebra e então estão dando uma odd muito boa de 5 em caso de vitória de Gana. Agora, se. Vamos colocar, Gana não é um time tão ruim assim. Então, Gana tem uma chance boa de ganhar do Uruguai. E aí, se muita gente pensar nisso, muita gente colocar essa aposta em Gana com esse odd 5, e Gana realmente ganhar, a casa de apostas vai ter que pagar em premiação mais do que ela arrecadou. Então, ela vai ter prejuízo naquele jogo. E se ela tiver prejuízo em muitos, muitos jogos, ela vai... pode ir à falência e tal. Então a casa de apostas em si também vai ter a sua modelagem, que pode ser uma modelagem de machine learning, pode ser uma modelagem da cabeça do dono da agência, né? Mas ela vai ter que fazer isso. E se você tiver a chance de você ganhar dinheiro, você tem a sua modelagem também, e isso é melhor do que a modelagem da casa de aposta.
Batalhão, você que é mais de ciência de dados, talvez saiba responder, mas eu acredito que não é muito da cabeça do dono da casa. Deve ter muita tecnologia por trás da decisão de uma odd aí, não?
É, exatamente, porque o modelo de negócio da casa de aposta depende disso, né? Então, assim, se as odds forem mal calibradas, isso vai significar prejuízo. Dando um exemplo aqui, né? Então, assim, se você tem, por exemplo, dois... Se ela acha que tem dois times que são igualmente bons... ela pode oferecer odds de 1.9 em cada um. Pensando assim, esquecendo a possibilidade do empate, né? Pensando já na final da Copa. Brasil e França, final da Copa. Ela acha que os dois são equivalentes. São dois times muito parecidos e oferece 1.9 em cada um. Se as pessoas realmente concordam com isso, acham que Brasil e França são times tão bons, não tem um favorito ali, são os dois iguais... Você vai ter metade nas apostas, vai ter coletado R$1 milhão de gente apostando no Brasil, R$1 milhão de gente apostando na França, a casa de aposta coletou 2 milhões, e não importa o que aconteça, ela vai ter que pagar R$1.900.000 de prêmio e reembolsar R$100.000 de receita para aquele jogo. Então, nesse caso, o dono aí do site de apostas vai assistir o jogo tranquilo. Agora, se as pessoas não concordam, se os clientes acham que, por exemplo, o Brasil é favorito e vem esse 1.9 do Brasil, vai colocar muito mais dinheiro no lado Brasil do que no lado França da aposta. E aí, se o Brasil ganhar, vamos dizer que colocaram R$1.5 milhão de dinheiro no Brasil e colocaram só R$500.000 na França. Então, continua saindo 2 milhões de receita que a casa teve. Só que se o Brasil ganhar, vai ter que pagar quase 3 milhões. Então, vai ser um prejuízo para a casa de apostas. Então, o que a casa de apostas deveria ter feito? Se o Brasil é favorito, ela deveria ter diminuído a odd oferecida numa aposta para o Brasil. Ter essa odd certa é fundamental pro modelo de negócio dele. Então, de fato, eles vão investir em bastante estudo, data science, vão manter uma equipe. Então, eles vão ter o orçamento necessário para isso. Por isso que, às vezes, você, em casa, com seu computador pessoal, às vezes achar que você pode ser mais esperto que a casa de apostas pode ser uma ilusão.
Batalhão, para quem tá ouvindo aqui, tem interesse em começar aí no mundo das apostas, se aconselha que quem não conhece nada siga aí algum tipster ou não, se acha que é furada. Um detalhe, né? Tipster é o cara curioso ou o profissional mesmo que faz previsões, né? O que você aconselha?
Eu acho que aconselho tratar como diversão, assim, não tratar como uma maneira de ganhar dinheiro ou de ganhar a vida, de se sustentar com dinheiro de aposta. Eu acho que a única maneira de você ser consistente em ganhar dinheiro com apostas no longo prazo é você ser melhor do que a casa de apostas em termos de perceber aí de determinar as probabilidades de cada aposta, mas aí vira uma questão assim, onde você vai ter que competir com alguém que tenha bastante fundo, bastante orçamento, então é difícil. Então, acho que a única dica é fazer isso por diversão, com dinheiro que você não seja, sei lá, que se você perder esteja ok, que não vai atrapalhar a sua vida, né? Não, você não vai vender nenhum móvel da casa para colocar em aposta. Né? Então, acho que é isso, assim, é tratar com diversão, ok, mas acho que esse é o principal, né? Não coloque a sua vida financeira dependendo de uma aposta.
Bom, gente, primeiro eu quero agradecer vocês aqui pelo papo, eu adorei, viu? Foi muito bom mesmo. Se você que tá ouvindo a gente curtiu o papo assim como eu, envia pros seus amigos, pra sua família, pra quem gosta de futebol. E segue a gente nas redes sociais também, a gente tá no Instagram e no Twitter como @kbkdeleb. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e tô no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Bom, quem quiser me achar, bater um papo, eu tô nas principais redes, como Daniel Destro, Twitter, Instagram, principalmente. Me acha lá, me chama, bater um papo sobre futebol, sobre tecnologia, sobre qualquer outra coisa. Um abraço aí para vocês, valeu pelo convite.
Bom, pessoal, eu tô no LinkedIn como Luiz Fernando Ramos e meu Instagram é Luffy Ramos, tá? Quem quiser bater um papo aí sobre futebol, tecnologia, qualquer coisa desse assunto, que é bem legal, bem interessante de conversar. E obrigado aí, Milene, pelo convite. Valeu aí, Daniel e Thiago, foi excelente a conversa.
Obrigado também pelo convite, foi um prazer participar. Eu tô nas redes como Thiago B. Batalhão, no Twitter, no Instagram, né, Thiago sem H e 2 Bs em sequência. E ou como Thiago Batalhão no LinkedIn, também é um nome pouco comum, tão fácil de ser achado.
Bom, gente, valeu aí e até a próxima. E bora virar Hexa, né?
Bora virar Hexa.
Valeu, gente. Valeu.
Hexa.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.